Então, a gente já passou pela edênica, adâmica e noaica, abraâmica. Qual é a relação entre as três primeiras alianças? As seis têm uma proibição. O que mais? Deus está vindo resolver as consequências do pecado. O que mais? E a humanidade como um todo está nelas. Ok? As três primeiras alianças, a humanidade como um todo está nelas. Deus resolvendo o problema do pecado e as três primeiras têm proibição, tá? Elas são interligadas. E aí, com Abraão, Deus dá uma respirada. Agora vamos para o que interessa. E aí ele trata a respeito do seu plano específico de restauração para a humanidade, ok? Até aí tudo bem? De repente, Abraão não é mais... só Abraão. De Abraão descenderam muita gente. E porque agora é uma multidão, não dá mais para trabalhar com o povo como Deus trabalhava com Abraão. É mais ou menos assim. O relacionamento que o marido tem com a mulher não é o mesmo relacionamento que o marido vai ter com os filhos. Você percebe a diferença? Com a mulher, o marido não tem que dar uma listinha de regras, porque ele quer, porque ele gosta de comer, a que horas ele gosta de comer. Essas coisas se descobrem naturalmente através do relacionamento, do namoro, da intimidade, não é verdade? Sim, casados? Agora, com os filhos é diferente. Com os filhos, o pai chega, olha filho... eu quero que você esteja e você faça isso nessa hora, e você tenha hora para isso. E aí, ó, papai não gosta que você faça isso. Cheio de coisa, cheio de regrinhas. A criança ainda não está no nível de intimidade que dispensa essas regras, né? Então, ó, na hora do almoço eu não abro mão, você aqui, você vai almoçar comigo, e etc, e etc. Então, com Abraão, o relacionamento que ele tinha com Deus dispensava a lei. Não era um relacionamento frouxo, né? A gente tem um conceito errado da graça, como se a graça fosse algo sem regra, sem lei, né? Agora liberou geral, e aí quando se fala de uma regra, ah, mas cadê a graça? Uai, gente, calma. A graça é a força que faz ultrapassar a lei, vai além, né? Então... com Abraão, Deus não pediu 10% do que ele tinha. Com Abraão, Deus pediu tudo, seu filho. Você percebe como que o relacionamento da graça vai muito além do que a lei exige? Muito além. Mas que flui naturalmente, né? Então, agora, Abraão é um povo numeroso e aí Deus vem revelando a sua lei. E a aliança mosaica é principalmente a aliança da lei. Só que a gente... não vai falar muito sobre a lei. Por quê? Porque na aula do meu pai, no final de semana, vocês viram bem forte, claramente, a respeito da diferença entre ouvir diretamente Deus e ter um mediador. Né? Então, essa é a essência do ponto da lei na aliança mosaica. A diferença entre a palavra escrita e a palavra ouvida. Né? A palavra ouvir dá força e... só a palavra escrita não dá força, a letra mata, etc. E o outro ponto fundamental da aliança mosaica sobre a lei é a respeito do propósito de Deus em dar a lei, que é para condenar o homem, que a gente viu hoje de manhã na aula do Haroldo. Então, vocês já estão bem servidos da lei, e a gente não vai passar, não vai enfatizar tanto a lei aqui na aliança mosaica. A gente vai entrar... em outros pontos. Esse ponto aqui também vocês já estão bem servidos. E esse ponto, o sacerdócio, também. Ok? Só uma coisa que eu gostaria de falar, que não foi falado a respeito da lei ainda. Pode ser que alguém fale, mas eu vou falar primeiro. É que a lei, ela é diferente da graça. Todo mundo compreende isso. Ela é diferente. Como que ela é diferente? Imagine que aqui vai dois caminhos. O caminho da lei oferece o quê no final dele? O que a lei dá? Qual é a troca o resultado da lei. Você cumpre a lei para o quê? Ganhar o quê? Vida. Ou agradar a Deus. Você cumpre a lei para agradar a Deus e recebe de volta a vida. Então, a lei oferece a vida. O que, que a graça oferece no final? Vida. A mesma coisa. Então, em que a lei é diferente da graça? A lei é nosso esforço. Obedece e ganha a vida. A graça é o quê? Hã? Crê, confia, ou seja, fé. Então, a lei oferece vida pela obediência. E a graça oferece vida pela fé. Então,
quem tem fé obedece.
Toma. Ouviu essa? Não. Então fala de novo.
Quem tem fé obedece.
Podia ter dormido sem essa. A graça é diferente da lei. Percebe claramente a diferença, ok? Mas o que eu quero dizer é que elas não são contrárias. Como que uma coisa consegue ser diferente e ao mesmo tempo não ser contrária? Esse aí é o X da questão. Mas nós estamos falando especificamente do caminho. Lei e graça como regime, tá? A gente aqui usa muito essa palavra lei, e às vezes nós estamos falando a respeito do revelar de Deus, a respeito do seu caráter, e às vezes a gente está falando do regime da lei, que é faça e recebe. O homem faz e Deus retribui. E há a diferença. Quando a gente está falando de lei como a revelação do caráter de Deus, é algo que não pode ser anulado, algo imutável, algo que vai ser cumprido. Quando a gente está falando de lei como regime, nós estamos falando deste caminho aqui. Então, este caminho aqui é diferente deste caminho aqui, porém, eles não são contrários. Como que uma coisa consegue ser diferente e não ser contrária? Imagine você que aqui vai o Josafá, né? Da obediência ali, que é o Josafá. Que quem tem fé obedece. Que tomou umas bombas aqui, os músculos. Lá vai o Josafá pelo caminho da lei, ó. Caminho da lei, cada dia que ele vai, ele cresce mais um pouquinho na academia aqui, ó. Os músculos vão ficando cada vez mais fortes. E aqui está o Renato. O Renato, que não gosta do esforço humano, que é só quer saber de paz e sossego. Pegar aqui uma escada rolante, ó. Chegar lá no fim, sem um pingo de suor. E chega o Josafá lá no final, assim, suado até não poder mais. Chega lá, Deus, aqui, ó, minha obediência, me dá logo a minha vida aí. Como que eles, sendo diferentes, não são contrários? Como que, no final, o Josafá vai chegar aqui no final e não vai ficar morrendo de raiva do Renato, que veio por esse caminho aqui de tranquilidade e vai receber a mesma coisa que ele, que ralou a vida inteira para conseguir, e aí ele chega, os dois vão receber a mesma coisa. Como que isso pode acontecer? Como que o caminho da lei é diferente, contudo, não é contrária? Alguém consegue me explicar como?
Será que é porque foi aquilo que Deus revelou para eles? No caso, da época de Moisés, Deus revelou dessa maneira, com a lei. E depois, após Jesus, veio a graça. Seria isso?
Não.
A ideia seria que, de acordo com a revelação, né? Então, eles não são contrários, porque aqui foi revelado graça e aqui foi revelada lei. Gente, mas vamos combinar, vamos sondar nosso coração. A gente passar a vida inteira obedecendo os mandamentos de Deus, chegar aqui, no final das contas, um cara de pau, que não fez nada, que não trabalhou nada. Ué, é só pensar no ladrão da cruz. O cara só aprontou a vida inteira, chegou no último minuto da vida dele, ele recebe. Ou mesmo que alguém que largou seus sonhos, que deixou uma vida dissoluta, que cumpriu os mandamentos de Deus, vai receber a mesma coisa. Dá raiva ou não dá? Como que isso pode entrar em harmonia lá no céu? Os dois não vão brigar. O cara que andou pela lei não vai brigar, o cara que foi pela graça não vai ficar tirando onda. Como que isso vai acontecer?
Porque Jesus obedeceu até a cruz e nos deu de graça.
Ou seja...
Então a gente não precisa se esforçar, porque a gente já se esforçou por nós.
Esse caminho não existe. Vamos lá, Gálatas 3... É, exatamente o que Elenir falou. Gálatas 3, Josafá ficou para trás. Gálatas 3 faz a mesma pergunta. Gálatas 3, versículo 21. Fala o seguinte: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Essa é a pergunta. É porventura a lei contrária? Porque é diferente, gente. Tá na cara que é. Você não pode, a aula de manhã falou, você não pode confundir as duas coisas. Você não pode misturar as duas coisas. Um é obras e outro é fé. Não mistura as duas coisas, elas são diferentes. E você, como um bom cristão, tem que decidir, é obras ou é fé. Não mistura as duas coisas. Não ache que no final das contas Deus vai dar uma ajudinha se você está o tempo todo se esforçando. Se você está se esforçando, então se esforce direito, porque você decidiu pelo caminho da lei. Agora, se você está afim de ir pelo caminho da graça, então entenda, quem trabalha, o que recebe, não é graça. Mas aquele que crê no que justifica o ímpio, o que ele recebe, isso sim é dádiva. Então ele não trabalha, não faz nada. Então, diferente eles são. Agora a pergunta é: é porventura a lei contrária às promessas? De modo nenhum. Por quê? Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, ou seja, se houvesse uma lei que vivificasse, logo a justiça não seria pela graça e sim pela lei. Esse caminho da lei aqui não é trilhável, por causa disso ele não é contrário à graça. Se ele fosse trilhável, se alguém tivesse conseguido, não seria necessário Jesus. Dê graças a Deus, porque Moisés chegou perto, mas ele não conseguiu. Porque se alguém tivesse conseguido andar por este caminho aqui não existiria. Se houvesse uma lei que pudesse dar a vida, a justiça seria pela lei e não pela graça. Então, este caminho aqui, ele coopera com este caminho aqui. Porque quando você chega com sinceridade na lei, quando você vai com um coração sincero, você entendeu o padrão de Deus, você entendeu as santas exigências de Deus, e você fala assim: eu acredito e eu vou andar, e eu vou agradar a Deus, eu vou com sinceridade de coração. Se você for com sinceridade do coração, você vai ver que você não consegue. Então, o caminho da lei, ele é diferente, mas ele não é contrário, ele ajuda a graça. Porque quando você põe o pezinho no caminho da lei, você já vê um monte de arame farpado, um monte de espinho no chão, e você fala, ô, peraí, eu não consigo, eu desisto. E aí você está pronto para vir para o caminho da graça. Então, eles são diferentes, mas eles não são contrários. Muito pelo contrário, a lei coopera com a graça, a lei ajuda, a lei empurra o sujeito para a graça. Por isso Deus deu a lei, para fazer você desistir. Acorda, você não consegue, é difícil. Se você está dizendo que consegue, é porque você é um hipócrita, porque você está escondendo coisinhas na sua vida, porque você está mostrando os seus atos bons e escondendo as coisinhas que você é falho. Você está evidenciando aquilo que você é bom. Né? Se você for sincero, você vai admitir, eu não consigo. E aí está um cara pronto para receber a graça, e é o papel da lei, é isso. Nos levar à desistência. Então, agora nós vamos falar um pouquinho do quarto ponto, mas olhando na ótica da relação que a terra tem com a lei, né? Então, a essência da aliança mosaica é a lei, mas dentro da aliança mosaica tem um tema central também, né? Deus chama Moisés para libertar o povo dele do Egito, para onde? Para a terra prometida. Então, esse foi o chamado de Deus para Moisés. E esse foi o convite de Moisés para o povo. Né? Olha, vocês estão aqui debaixo de muita servidão, mas Deus tem uma terra que mana leite e mel. Né? Então foi a isca de Deus para chamar o povo para um lugarzinho especial. Vamos abrir em Deuteronômio. Lei, vocês, eu já falei, viram em outra aula, tabernáculo também, sacerdócio também. Então, nós vamos entrar em terra. Se durante o assunto você tiver pergunta, levante sua mão. Melhor a pergunta do que dormir. Se tiver com sono aí, levanta, apruma aí na cadeira. Não, nem tanto. Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 1. Cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Capítulo 11, versículo 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entrei e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, à sua descendência, terra que mana leite e mel. Então, nessas passagens, nós vimos qual é o motivo, razão, propósito de Deus dar a lei. Para que que Deus deu a lei? Para entrar, possuir, conquistar, permanecer na terra. Então, o alvo, o motivo de Deus dar a terra, o motivo de Deus dar a lei, você vai falar? Nossa, é a terra. Deus não tem prazer em nos ver cumprindo justas ou duras exigências, simplesmente para nos fazer ficar apertados, tensos, carrancudos. Né? Ele não dá a sua lei pelo simples prazer de ver sua vontade sendo cumprida. Mas o motivo de Deus dar a lei dele é para nos levar para um lugar maravilhoso, que é a Terra Prometida. Em outras palavras, a razão da lei é para nos levar à felicidade, alegria. A terra fala de um lugar onde você está livre de opressão, onde você tem descanso dos inimigos, onde você tem abundância e fartura. É um lugar próspero, onde você tem riqueza. E o que que te faz entrar e permanecer neste lugar? A lei. Então, como entender a relação entre a lei e a terra? A gente viu na aula passada que a terra é o quê para Abraão? Terra é? Prática. Gente, não me assusta. Vamos voltar lá para a aliança abraâmica. Terra é prática. Sim, todo mundo entendeu isso? Vontade de Deus, identidade do povo na terra. Então, Deus não nos salvou, Deus não nos tirou da escravidão do mundo, do Egito, para nada, para nos guardar para ir para o céu. Não, ele nos salvou com o propósito de fazer sua vontade na terra. Mas antes de nos levar para este lugar, antes de nos levar para a terra, ele nos leva para um lugar especial que se chama deserto. O Egito, todo mundo sabe exatamente o que é, né? O Egito, com o governo de Faraó, significa o mundo comandado por Satanás. Então, é a nossa vida antes de conhecer Jesus. E aí, certo dia, lá no Egito, chegou para nós as boas novas do Evangelho. Né? Então, o êxodo do Egito, com o Faraó na frente, um grande libertador, abrindo o Mar Vermelho. Hã? Moisés, um grande libertador, Moisés. É que o faraó ficou lá para trás. Significa, representa exatamente, né, a nossa salvação em Jesus, o Cordeiro Pascual, que nos libertou. Né, daí, se a gente fosse ouvir o testemunho de cada um, a gente teria várias coisas fortes que Deus fez em nossas vidas. Né, libertação de vícios e mudança, às vezes, até mesmo de temperamento, coisas grandes que Deus fez em nossas vidas. Mas antes de nos levar para o centro da vontade dele, que, aliás, não pode ser, não é uma coisa para ser vivida individualmente, mas antes de nos levar como igreja para um lugar onde a vontade dele é estabelecida, Deus passa conosco por um lugar que se chama deserto. E o deserto é um lugar fundamental, porque é justamente o lugar onde Deus vai revelar a sua lei para nós. O deserto é o lugar onde Deus pode fazer a aliança. Deus não consegue revelar sua lei no Egito. O povo está tão debaixo de opressão, né? E Faraó está tão no cangote do povo, e é tanta opressão, e a escravidão é tão ferrenha, que jamais o povo de Deus conseguiria receber a lei de Deus lá na opressão do Egito. Né? Egito não é o lugar para receber a lei de Deus. E isso nós precisamos ter muito claro em nossas mentes, porque quantas vezes nós chegamos para alguém que não conhece Jesus, ele está lá atazanado pelo pecado, e você vem com mandamento em cima de mandamento, em cima do coitado. Gente, ele não tem cabeça para isso. Ele já está oprimido pelo pecado. Né? Você tem que chegar com o frescor das boas novas, você tem que lançar a isca. Né? Deus não tem essa vida para você, ele tem uma terra que manda leite e mel. Vem para cá, que eu vou te levar para lá. Né? A isca de Deus não foi falar, olha, eu vou levar vocês para um lugar e lá eu vou dar os meus 10 mandamentos. Não, Deus falou, a mensagem de Moisés era, venha, que eu vou conduzir vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas no meio do caminho, então, tem este lugarzinho chamado deserto, onde Deus estabelece sua lei. Por que que o deserto é o lugar ideal para Deus estabelecer a sua lei? Se o Egito, eles estão ali, debaixo de opressão, na terra prometida também não é lugar de receber a lei. Na terra prometida, eles iriam ficar tão deslumbrados com tantas coisas boas que tem na terra. Né? É tanta maravilha, né? Os espias foram lá, já ficaram assim. Né? 2 homens são necessários para carregar um cacho de uva. Eles iam ficar tão deslumbrados com a abundância do deserto, da terra prometida. Você percebe? Não é também jogar a isca e aí colocar a pessoa imediatamente na terra prometida. Né? Não é, vem Deus, Jesus tem carro, emprego, e aí você vai, começa a campanha, não, Deus, é carro e é emprego para o sujeito. Não, gente, calma. Depois de sair do Egito e antes de entrar na terra prometida, tem que passar pelo deserto. Deserto é o lugar de Deus dar a sua lei. Por que que o deserto é o lugar de Deus dar a sua lei? Seguindo a lógica de que não pode ser no Egito e não pode ser na Terra Prometida, por que que pode ser no deserto? Está sozinho. Deserto é o lugar que não tem nada. Deserto é o lugar que não tem distrações. Deserto é o lugar onde tem sol e areia e pedras e mais nada. Lugar de Deus se revelar não pode ser em meio à opressão do pecado e nem à abundância da terra. Não pode ser em meio às distrações. Lugar de Deus se revelar é no deserto. É o lugar de Deus estabelecer a sua aliança. É o lugar de Deus se dar a conhecer a seu povo. É o lugar de Deus entregar a sua lei. Irmãos, que grande acontecimento esse de um povo recebendo tábuas de pedras, escrita os 10 mandamentos com o dedo do próprio Deus. Que grande acontecimento! Esse acontecimento tinha que ser único, sem outras coisas concorrendo, sem outras coisas para distrair a atenção. É Deus se revelando ao povo. Você percebe que não pode ter nenhuma interrupção, não pode ter nenhuma distração. Tem que ser no deserto. Deus nos conduz a um lugar onde obrigatoriamente nós vamos depender somente dele. Deus vai nos conduzir a um lugar onde nós vamos dizer a famosa frase: é só por Deus. Quando você pergunta para alguém, e aí, irmão, como que tá? Olha, irmão, só por Deus. E tem que ser mesmo só por Deus. Enquanto a gente não chegar neste lugar, só por Deus, só por Deus, eu dependo involuntariamente de Deus. O deserto é um lugar que de dia eles tinham que ter uma nuvem, e à noite eles tinham que ter um fogo, porque senão eles morriam de frio. E durante o dia eles tinham que receber comida do céu, porque senão eles morriam de fome. E tinha que ter provisão de Deus o tempo todo. E Deus tinha que tirar a água da rocha. E Deus tinha que fazer uma serpente de bronze. Deus tinha que intervir o tempo todo. O lugar é o deserto, onde Deus vai nos testar. Testar em que sentido? É o lugar de provação. E o Erivelto falou, vai testar se nós vamos depender dele ou não. O deserto é a escola que Deus nos ensina a ouvir a sua voz. A vida do cristão não é só a realidade do deserto. Tem um lugar antes da volta de Cristo para entrarmos como povo, como igreja, para viver, que é a nossa herança conquistada na cruz, vivermos na terra, a vontade de Deus, o reino de Deus na terra, que é a realidade da terra prometida. O deserto não é o alvo, gente. Deus não quer essa dependência involuntária o tempo todo. É um espaço, é um período onde Deus está nos ensinando. É a escola de Deus para nos fazer aprender a ouvir. Você percebe como Deus é perfeito? Ele não está ali testando o povo. Ah, será que eles são bons mesmo? Será que eles vão conseguir obedecer minha lei? Deixa eu ver, deixa eu deixar aqui eles bastante tempo. Não é isso, gente. A única possibilidade de obedecer a lei de Deus qual é? Ouvir. Meu pai ministrou isso aqui no final de semana. O povo não quis ouvir. O povo rejeitou a escola de Deus. Eles falaram, Moisés, vai você. Não vamos ouvir mais. A única possibilidade de obedecer à lei é ouvindo diretamente de Deus. E o deserto é o lugar de aprender, porque ali ou você ouve ou você morre. Então Deus nos coloca no lugar ideal. E a gente não deve estranhar o deserto, ele faz parte do processo. Deserto, onde todos os recursos naturais esgotam. Onde você não tem mais forças emocionais, onde você não tem mais forças físicas. É o lugar onde você precisa dizer, eu cheguei no fim e agora é só por Deus. E aí, quando você chega nesse estágio, Deus começa a falar com você. E essa é a marca que Ele quer deixar do deserto. Você aprendeu a ouvir a voz de Deus. Você aprendeu a se relacionar com Ele. E aí, a realidade da Terra Prometida é outra realidade. Na Terra Prometida, você não precisa mais depender de Deus. É a terra que mana leite e mel. Somente quem aprendeu a lição do deserto vai permanecer na terra prometida. Requisito para entrar e permanecer na terra é cumprir a lei. Se você não cumprir a lei, você quer saber o que, que acontece com você? Vamos lá para Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versículo 58. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escrita neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas, e enfermidades graves e duradouras. Fará voltar contra ti todas as moléstias do Egito que temeste e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga, para que não toda a praga que não estão escritas no livro desta lei, até que sejas destruído. Ficareis poucos em número, vós que ereis como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvido a voz do Senhor vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos da mesma sorte, o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra a qual passais para possuí-la. E o Senhor vos espalhará dentre todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirás ali a outros deuses, que não conheceste, nem tu, nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. Uma das piores coisas, como consequência de não guardar a lei, além de todas as pragas que viria, era perder a terra. Então, quando você lê o Velho Testamento, quando você lê aqui a Aliança Mosaica, a impressão que dá é que é um Deus severo, é um Deus exigente, é um Deus quase que um carrasco, né? A lei, a terra, você vai entrar na terra, você vai entrar, mas tem que guardar a lei, e se não guardar, olha as pragas que virão, e além das pragas que virão, vocês vão deixar a terra, né? Então parece que é uma coisa tão insuportável, assim, você pensa, mas Deus, que sadismo é esse, né? Você sabe a condição do homem, você sabe que ele não consegue guardar a lei, né? Então, para que exigir tanto do homem? Alivia um pouco aí. Não tem como aliviar. Não tem como baixar o padrão. Deus não pode abrir mão da sua santidade. Deus não pode abrir mão da lei. Não tem como Deus morar com o povo se esse povo não cumpre cabalmente a sua lei. Não é exigência desnecessária da parte de Deus. É o próprio caráter de Deus. E aí, se você não cumpre a lei de Deus, você não tem como morar com Deus. E consequência natural de estar separado de Deus é tudo isso que está sendo descrito aqui. Né? Você está perto dele, você tem todas as bênçãos da terra. Mas se você não cumpre a lei de Deus, você está separado. E tudo que é o mínimo, é pouco para descrever o que é ficar separado de Deus. Então, exigir que o povo cumpra a lei não tem como ser diferente. Mas ele leva para um lugar onde ele revela o segredo. Aqui vocês vão aprender a ouvir. Porque no deserto, se você não aprende a ouvir, você morre. E foi exatamente o que aconteceu com o povo que não quis ouvir. Nem entrou. O povo que rejeitou, nem entrou. Então, o que Deus estava testando, não é se o povo ia conseguir obedecer, mas era se o povo iria querer ouvir. E este é o lugar onde Deus nos leva à dependência involuntária. Para que onde a dependência não é involuntária, aqueles que aprenderam a lição do deserto consigam entrar num novo nível de relacionamento com Deus. Deus não quer ter que usar o tempo todo as circunstâncias da nossa vida para nos levar para perto dele. Vocês acham que Deus é tão pouco para isso? ter que usar as circunstâncias o tempo todo para que a gente se volte para Ele? Não! Ele quer nos levar para um lugar onde a dependência não é voluntária, não é involuntária. Mas como você já o conheceu no deserto, você sabe o quanto é maravilhoso estar com esse Deus. Então, na Terra Prometida, você entra na maturidade do relacionamento com Deus. No deserto, você está na infância. Deus tem que usar de circunstâncias para que você dependa dEle. Gente, a criança não sabe exatamente o que é bom para ela. Né? Um dia meu pai perguntou para o Johnny, não sei por que ele perguntou também, né? Ele era pequenininho assim, falou assim, você gostaria de ter outra família? Ele, gostaria. A criança não tem esse nível de maturidade, não sabe quanto que está ofendendo ou não. E aí o pai tem que usar, e aí o amor da criança, o amor da criança pela mãe, o amor da criança pelo pai, é simplesmente circunstancial. Ela é minha provedora, ele é meu provedor, eu o amo por isso. Mas se você me der outro peito para mamar, eu vou amar quem está me dando de alimento. Não é um amor maduro, é um amor de dependência involuntária. Este é o relacionamento do deserto. Deus nos leva por este período para nos dar a conhecer, ali eu vou me revelar, ali eu vou firmar com vocês uma aliança. E aí quem aprendeu a lição do deserto, quando entra na Terra Prometida, passa por este novo estágio do relacionamento com Deus, que se chama maturidade. Eu dependo de Deus voluntariamente. Eu decidi depender dEle, porque eu já o conheço e sei que Ele é maravilhoso. E sei que Ele é totalmente desejável. Ele não precisa mais usar de circunstâncias para eu me aproximar dEle. Eu me apeguei a Ele. Eu estou em um novo nível de relacionamento. Irmãos, se Deus tiver que usar de perseguição para levantar sua noiva gloriosa, isso é muito fraco. Ele é tão mais do que isso. Ele não precisa disso, irmãos. Ele é o nosso tesouro principal. O nosso coração e levantar na terra uma igreja gloriosa, porque daí, por causa da sua glória, porque é gloriosa, aí sim vai gerar perseguição, vai ter perseguição. Nós vamos passar pela grande tribulação, mas não é isso que nos vai fazer glorioso, é porque nós estamos. É que vai gerar perseguição. Agora, então, nós falamos sobre a terra. E então nós vamos passar para o quinto ponto, que é o sábado. Quinto ponto da aliança mosaica. É Êxodo 31, versículo 12. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: Certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo. Para vós outros, aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e os filhos de Israel é o sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. Então, o 4º mandamento é um mandamento diferente, porque ele é o sinal. Então, novamente, uma aliança que tem um sinal. Qual é o sinal da aliança noaica? Qual é o sinal da aliança abraâmica? E agora, o sinal da aliança da lei é descansar. É um paradoxo. Já está apontando para a graça. Para os judeus, era mais ou menos o seguinte: esta nação teve início pela vontade de Deus. A cultura da nação é baseada na lei de Deus. Ou seja, essa nação é sustentada, ela existe, ela é fruto da vontade de Deus. E aí, Deus queria que um dia na semana eles parassem e não fizessem nada, para que eles se lembrassem de que Deus era o Deus que os sustentava. Isso não era uma coisa circunstancial, isso aí era uma coisa que remetia lá à origem da nação. Né? Então, eles tinham que se lembrar de que eles só existiam porque Deus trouxe um filho de um ventre morto, de que Deus os libertou de forma milagrosa, debaixo de um monte de milagre, de que Deus os introduziu numa terra que não era deles, de que Deus derrotou inimigos que eles não tinham capacidade para derrotar. Neste sábado, nesse dia especial, eles tinham que se lembrar: eu estou em pé porque Deus me sustenta. Porque 6 dias eles trabalhavam. E aí poderia, então, dar-se o caso deles se esquecerem quem é que os sustentava. Porque 6 dias eles estavam ali na rotina do dia a dia, trabalhando e provendo, aparentemente providenciando o próprio sustento. Então, de repente, eles pensavam: não, nossa, mas realmente, né? Olha como eu sou bom e etc. e tudo mais. E aí eles iam entrar numa e já ia esquecer do propósito, do porquê, e Deus, todo aquele trabalho que ele teve com Abraão, iria ficar no esquecimento. Era sinal da aliança. Quando o sinal é guardado, todo o resto é lembrado. E aí, quando Deus vai falando, às vezes, nos momentos ali, quando ele usa os profetas, ele vai falando: olha, fala para o povo retornar à lei, guardar os mandamentos e os sábados. Espera aí, Deus, mas os mandamentos já não estão ali incluídos? O sábado já não está incluído? Não, o sábado é especial. O sábado é o sinal para sempre entre mim e o povo. E para que, que serve o sábado? Qual, o que, que fala esse sinal? Qual é a mensagem do sábado? Alguém pegou aí nos versículos? No, na própria passagem, o que, que fala? Qual é o motivo do sábado? Mas qual a mensagem? Pode ler, gente. Sinal, vocês estão só repetindo. É um sinal entre mim e vós. Para quê? Para quê? Tente, tá aqui na cara. Para quê? Ah! Para que saibais o quê? Gente, que paradoxo. Ele dá a lei dele e fala assim: ó, vocês tratem de me obedecer. Porque se vocês quebrarem um item da lei, ai, ai, ai de vocês. Vocês vão vir praga, vai, muita coisa ruim. Mas vocês guardem o sábado, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Gente, é para rir, né? Ué, Deus primeiro manda que guarda, depois quer que lembre toda santa semana. Toda semana santa, não. Toda semana tem um dia para lembrar. Eu sou o Senhor que vos santifica. E não é simplesmente um diazinho, né, que você tem a opção de lembrar. Não é um dia que você tem a opção de guardar. Não. Ai de quem fizer qualquer coisa no dia de sábado. Então é mais ou menos como se Deus estivesse falando assim: vocês tratem de guardar a minha lei, mas ai de quem tentar fazer alguma coisa. Aqui, na Aliança Mosaica, Deus já está revelando a essência da graça. Na Aliança da Lei, eu sou o Senhor que cumpre em você todos os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor que faz tudo por você. Você guarda o sábado e você lembra. Você lembre e você não faça nada nesse dia. Você precisa guardar, ficar de boa um dia inteirinho para lembrar. Eu sou o Senhor que vos santifica. Ou seja, se você guarda o sábado, toda a aliança mosaica é cumprida. Você tem alguma dúvida de que Deus é capaz de cumprir os 10 mandamentos em você? Você tem alguma dúvida de que Deus é capaz? Talvez você não tenha dúvida de que Deus é capaz, mas você tem dúvida de que Ele quer. Porque capaz Ele é, não é? Deus é capaz de cumprir os 10 mandamentos, é Ele próprio. Mas talvez você não confie que Ele quer cumprir. Talvez você não acredite que Ele vai com a sua cara. Talvez você não acredite que você mereça que Ele cumpra em você. E aí você começa a produzir quando você deveria descansar. Então vamos para uma passagem que mostra no Novo Testamento, que seria o sábado para nós hoje. Hebreus 4. Alguém separa a Helenir da Dona Geralda, que elas estão muito levianas? Elas já estão na terra. Eu estou cansada de falar. Alguém quer ler a passagem? De 1 a 11. Alguém quer, não quer?
Quer.
Tomamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim: do sétimo dia, o repouso, e repousou Deus de todas as obras no sétimo dia. E outra vez, nesse lugar: não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje,
dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia, porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência.
Obrigada. Ah, a minha versão também fala: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso. Então, irmãos, a terra é o descanso total. A terra é o descanso final, é o destino, é o descanso dos inimigos. O sábado é o descanso das nossas obras. O sábado deveria ser guardado no deserto e também na terra prometida. O sábado é justamente quando o tio Haroldo falou a respeito de mantermos a revelação acesa, porque a tendência é voltar para o natural, a tendência é achar que sou eu que faço, a tendência é achar que é pelo meu esforço. E aí, Paulo, né, ou quem quer que seja que tenha escrito Hebreus, nos adverte para nos esforçar para entrar no descanso. Então, não é que você não vá fazer nada. Você não vai conseguir ficar sem fazer nada. Mas você precisa concentrar todas as suas forças para entrar no descanso. Porque descansar, para nós, é difícil demais. E a palavra-chave nessa passagem aqui, fala bastante de descanso, mas por que que eles não entraram no descanso? Então, mas qual... Agora vai... Desobedeceram porque não creram. Agora, percebe, a coisa não é tão lógica assim, né? Porque você não crê e aí desobedece? Porque a desobediência... Uai, é lógico sim, né? Eu que não estou muito lógica agora. Se você crê, você obedece. Ué, então tem lógica. Mas o fato é, a desobediência é gerada pela incredulidade. E a incredulidade te tira do descanso. Crer em quê? Sábado está falando que Deus é quem faz por nós. Deus é quem nos santifica. E aí, é um sinal, é apenas uma figura, né? Como o irmão Leonir está falando, é algo que está apontando lá para frente. E eles estavam só guardando a figura. Mas nós, hoje, nós já temos a realidade do sábado. Deus é o Deus que nos santifica. Provavelmente eles não entendiam de que forma era essa santificação da parte de Deus. Mas a santificação da parte de Deus a nosso favor é através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Então, você não entrar no descanso é você não crer na obra de Cristo. Quando você ouve a respeito das boas novas que Cristo fez por você, isso deve ser acrescentado de fé. Se você não acrescenta fé, de nada adianta essas boas novas que chegam a você. E aí, quando você acrescenta fé, você é introduzido no descanso. Mas a partir do momento que a fé sai do processo, quando você não acredita, aí você começa a ficar preocupado, aí você começa a encarar as leis de Deus, você começa a ficar meio preocupado em agradar a Deus, e aí você volta para as suas próprias obras, e aí é você trabalhando, é você saindo do sábado, e você trabalhando é um desastre. Você trabalhando, o resultado é desobediência. Não só porque você não está no descanso, mas porque você é incapaz de cumprir os mandamentos de Deus. Então, você entra no sábado através de crer no que Cristo fez e você sai do descanso por causa da incredulidade. E essa incredulidade gera em você esforço humano. Então, qual é a raiz das suas obras? Qual é o motor que te leva a fazer o que você faz? Agora, o fato é, irmãos, todos nós precisamos ser despertados para este ponto. Porque Deus nos santificando é muito mais do que nós estamos vivendo, não é? Deus nos santificando, nós em Cristo, é muito mais do que essa vidinha meia boca que nós vivemos hoje. Então, o fato é que nós precisamos receber revelação para que possamos crer naquilo que Deus fez, possamos crer que Ele realmente é o Deus que nos santifica. E essa revelação vai nos levar para o descanso, essa revelação vai nos levar a cumprir os sábados, a guardar os sábados e permitir que Deus faça em nós. Amém? Nós precisamos de revelação fresca, constante, né? Porque não guardar o sábado é estar fora de Cristo e isso é terrível. Então, por causa disso, é que existem três pessoas na Trindade. O Pai, Jesus e o Espírito Santo. O Pai nos mostra as suas exigências. Jesus mostra a graça, mostra a obra completa, mostra essas justas exigências cumpridas já. E quando você crê no que Jesus fez, você permite que o Espírito Santo cumpra em você a lei. Então, é um trabalhar perfeito. A Trindade operando dentro de nós. Se você não tem revelação do que é a lei, se você não tem revelação, não tenha medo, gente, da lei. Não tenha medo de conhecer o padrão de Deus. Não tenha medo de ver quão elevado é. Porque quanto mais você tiver conhecimento da lei, mais você vai agradecer por Jesus Cristo. Mais você vai ser grato pela vida perfeita deste homem que é a nossa salvação. E aí quando você olha para Jesus, você crê no que ele fez, isso aí é a porta para o Espírito Santo cumprir a santificação que já está pronta em Jesus, em nossas vidas. Então este é o sábado, né? Você olhando para Jesus, você se esforçando para lembrar dele. Toda vez que nos reunimos, vamos falar de Jesus, vamos falar do que ele fez. E aí a gente olha para Jesus, não tire os olhos dele, você permite que o Espírito Santo cumpra a santificação. Eu sou Deus que te santifica, através do Espírito Santo, que escreve a lei de Deus em nossos corações. Deus vai ter na terra uma noiva santa, sem suor. Uma noiva cheirosa, não vai estar com cheiro de suor no dia do casamento. Porque ela permitiu que o Espírito Santo operasse a santidade nos seus corações. Através de quê? Olhar para Jesus. Então, Jesus é o nosso sábado. E eu acabei. E ainda tem tempo. Alguém quer perguntar? É muito pouco tempo para falar deles. Eu só pensei em falar desses dois. Mas o fato é, então, passando uma visão rapidinha. Vocês querem ouvir sobre sinais e milagres? Então vamos lá, apertem os cintos. Quando você entra no descanso das suas obras, Deus fala assim: eu estou esperando para que vocês parem de trabalhar. Sabe para quê? Para que Ele comece a trabalhar. Quando você entra no descanso, Deus começa a operar. E Deus trabalhando, gente, não é brincadeira, não. É bem mais. É sinais e milagres e muita coisa acontecendo na Terra. Por isso que eu estou falando, a gente precisa de uma revelação maior para entrar nesse descanso. Porque aquele que crê em mim, obras maiores fará. Agora, o fato é, a gente acha que a Bíblia é um livro cheio de sinais e milagres. É um livro que você abre assim e já... Não. Só existem... Agora eu vou confundir um pouco. Três períodos. Se ela tem certeza, então... São três períodos de sinais e milagres durante toda a Bíblia. Então, a Bíblia não é um livro de constantes sinais e milagres. Três épocas específicas. Se é tão raro, então essas épocas específicas querem trazer algo muito importante da parte de Deus. Sinais não são para chamar a atenção do homem para os milagres. Quando Deus traz sinais e milagres, é porque Ele tem algo muito importante da palavra, do seu plano, acontecendo. Então, quando você ouve um sinal, né, sininho tocando é para quê? Para você ficar olhando para o sininho, olha o sininho, que barulhinho engraçado. Né? É para chamar atenção para ele? Não, é para quê? Está chamando atenção para algo que vai acontecer. Uma santa convocação. Então, quais foram as épocas que aconteceram sinais e milagres? Primeira época, grandes sinais e milagres. Com Moisés e Josué. Muitos sinais, abundante. Ó, nessa época, você abre a Bíblia e é muito milagre. Segunda época que aconteceu sinais e milagres. Elias e Eliseu. Muitos sinais e milagres. E a terceira época? Jesus e os apóstolos. Então, especificamente nessas épocas, estava acontecendo algo importante da parte de Deus. É, então, aí já é fora da Bíblia. Então, na Bíblia são três. Na história de toda a humanidade, são quatro. Ok? O quê? O terceiro? Ou o quarto? O quarto é extra-Bíblia. Né? Agora, no século XX, com a descida do Pentecostes e depois, no meio do século, novamente, com as grandes campanhas de cura e milagres. Então, gente, 6.000 anos de história... Quatro épocas de sinais e milagres. Nessas épocas, algo importante estava para ser dito da parte de Deus. A primeira época, o que, que Deus estava falando? As duas coisas. Tirando o povo do Egito e dando a sua lei. Momento importante. Né? Então, faz toda uma barulhada para chamar a atenção. Hello, pessoal, atenção! Aí, a lei, descida da lei. A própria descida da lei é um momento Espetacular, né? Com Elias e Eliseu, o que está acontecendo? O que está acontecendo de importante no plano de Deus? Exatamente. Com Moisés, o povo está entrando na terra. Com Moisés e Josué. Com Elias e Eliseu, o povo está quase sendo levado cativo. Deus está querendo chamar a atenção. Ô, pessoal, hello! Vocês estão quase saindo da terra. Presta atenção, volta. Volta para a lei, volta para o Senhor, só o Senhor é Deus e tal. Deus querendo chamar a atenção para que não fosse necessário. Mas acabou acontecendo. E o que está acontecendo de importante na época de Jesus e os apóstolos? Tudo, né, gente? Nova aliança, a realidade, né? A era apostólica, a real entrada, a igreja primitiva entrando, né? Com Moisés e Josué, estava entrando na figura. Com Jesus e os apóstolos, está entrando na realidade do reino de Deus na terra. A igreja está começando a viver a realidade do que seria o reino de Deus. Então é necessário, Deus está chamando a atenção. E aí, no século 20, o que está acontecendo de interessante, de importante no plano de Deus? Olha, o povo está afiado. Jesus está voltando, né? Restauração. Restauração, a descida do Pentecoste. De novo, voltando para a terra, realidade. A igreja precisa voltar para a terra que Atos experimentou. Agora, alguns paralelos são interessantes, porque com Elias e Eliseu, há barulho para sair da terra. Mas com Esdras e Neemias, é o retorno, não há nada de sinais e milagres. É uma volta silenciosa. Depois, com a realidade da nova aliança, foi o contrário. Para sair da terra, ali na igreja primitiva, para sair e ir para o cativeiro, não houve sinais e milagres. E para retornar agora no século 20, houve sinais e milagres. Então, só essa inversão que aconteceu.
Sempre que o homem esteve bem no centro da vontade de Deus, a sua glória manifestava abundantemente, né?
Deus é o Deus que interfere na história, né? Oh, chegou cedo para a próxima aula. É. Então, mas aí que tá. Olha, eu queria que vocês se sentissem privilegiados. Porque em 6 mil anos de história, teve 4 épocas. E uma dessas épocas foi aqui pertinho de nós. Então, a trombeta foi tocada. Cadê a mensagem? Estes são dias da mensagem sair. Ah, os sinais já vieram. Então, a expectativa é de palavra forte agora. Palavra forte. Elias e Eliseu trouxe sinais. Depois vieram profetas, às vezes até contemporâneos a Elias e Eliseu, ou muito perto da época deles, que não tiveram sinais. Só palavra forte que chegou até nós hoje. Elias e Eliseu não teve palavra, só sinais. Depois vieram profetas com palavra forte. Então, nossa época teve sinais fortes. E agora, o que nós podemos esperar é palavra forte, que vai trazer o coração da igreja para Deus. E aí sim, nós teremos a última época de sinais e milagres prometidas na Bíblia. Duas testemunhas, antes da volta de Cristo. Então nós podemos esperar sim uma última época, mas é já o fechamento da história. O que nós aguardamos hoje é palavra forte que vai chegar e marcar nossas vidas e nos curar de toda possibilidade de roubar a glória, né, de nos ensoberbecer quando vier essa época, porque virá. A palavra vai nos curar de roubar a glória de Deus, e aí sim, então, Deus pode nos usar como canais para o último grande mover de Deus, que vai ser tremendo.
Com as duas testemunhas, a gente vai para o deserto de novo, né? E ser sustentado, ter provisão de Deus.
E lá vamos nós para o deserto. Então, irmãos, não são os sinais que são importantes, mas é o que Deus está querendo falar. Não são apenas sinais de bênção. Muitas vezes são sinais de juízo. E nós precisamos estar preparados como igreja para ser canais de Deus na terra. Tocar no ritmo certo e não roubar a glória de Deus. Alguma contribuição, acréscimo, pergunta? E esse último ponto é simples. Obediência ou morte. Já viram isso aqui antes? Aliança edênica. Deus falou para Abraão, não coma, se comer, morre. Adão. Eu falei Abraão? Adão. Obedece ou... Gente, dá para calar a boca? Eu estou tentando falar o último ponto em 5 minutos. Obediência ou morte? Gente, eu queria falar para você. Não é uma questão de opção. É uma questão de consequência. Obediência, vida. Desobediência, morte. Não tem como ter vida desligado de Deus. Ou você está com Ele, ou você está frito. Acabei.